De informação é tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos. Feliciano.
Vamos então aos destaques. Um homem está desaparecido da linha Ceira desde domingo. A GNR está no terreno à procura de respostas. Uma mulher foi mordida por um cão no Pintado e foi evacuada para o Hospital de São José. António Pires da Silva é mandatário da candidatura do PSD e CDS aposta em Fátima Graça para a freguesia de Olalhas. Vamos ter ainda a nota do dia hoje com Luís Moraes.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente muito nublado, com abertas nas regiões do interior durante a tarde, períodos de chuva passando gradualmente a regime de aguaceiros, queda de neve acima dos 800 mm, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e terras altas, ainda descida da temperatura. Máximas de 4 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 12 para o Porto e Coimbra, 13 para Leiria, Tomar, Santarém, Lisboa e Évora e 15 para Faro.
Médio Tejo em revista. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, vai estar nos estúdios da IEL. Regeneração urbana, situação financeira e turismo. Estes e outros assuntos em destaque. Não perca esta quarta-feira, Médio Tejo em revista. Entre as 18 e as 19 horas, com Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar.
Hoje eu estou aqui, mas não é para contar nenhuma anedota. Eu venho falar-lhe da Tomarelli.
É isso mesmo. Da campanha do 43º aniversário. Super Mega Feira.
Tomarelli é uma grande qualidade e tem bons preços.
Ora, ouça. Máquina de lavar roupa Aegea, 8 kg, 1200 rotações por minuto, classe tripla A+, só 299 euros. É mesmo verdade. Só 299 euros.
É bom comprar assim. Compre.
Venha à Super Mega Feira do 43º aniversário da Tomarel.
Sabe onde é? É na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um senhor foi retirado sem vida de um poço situado na localidade de Várzea, concelho de Leiria. O alerta chegou pelas 15h20 desta terça-feira, sendo que em primeira instância foram mobilizados os bombeiros de Orém, porque se julgava que a ocorrência ainda era em território ribatejano, o que não se confirmou na prática. Os soldados da Paz fizeram então os trabalhos de resgate do corpo numa operação que contou ainda com a Guarda Nacional Republicana, que procura indícios que possam explicar esta trágica ocorrência. Tudo aponta nesta fase para uma queda. Um cidadão com idade na casa dos 80 anos está desaparecido da localidade de Linha Ceira desde a manhã do último domingo, a altura em que foi visto pela última vez na estrada que faz a ligação à Aceiceira. Por aquilo que a ERTE apurou, o cidadão em causa sofre de Alzheimer, mas é alguém que consegue manter uma conversa lúcida que tem por hábito passear. Só que desta vez algo não correu pela normalidade. A Guarda Nacional Republicana foi alertada para este desaparecimento e tem estado no terreno com recurso a cães e ainda em brigadas a cavalo. O senhor não tem a sua carteira com os respectivos documentos. Nesta altura, as autoridades estão a equacionar todos os cenários, até mesmo a possibilidade de o cidadão em causa ter conseguido boleia e estar agora num outro local distante da Aceiceira. Uma mulher com idade aproximada aos 50 anos foi evacuada em estado considerado como grave para o Hospital de São José, em Lisboa, onde deverá ser sujeita à intervenção cirúrgica depois de ter sido mordida por um cão. O ataque aconteceu pelas 17h45 desta segunda-feira na Estrada Nacional 110, na localidade de Pintado, na União de Freguesias de Casais, Alviubeira. A vítima foi transportada, numa primeira fase, para o Hospital de Abrantes, mas depois, dada a complexidade dos ferimentos, foi então para Lisboa. Não se sabem ainda quais os contornos deste incidente e nem se o cão foi mesmo apanhado pelas forças de segurança mobilizadas para o local. Pelo menos, na manhã desta terça-feira, a veterinária responsável pelo canil de Tomar ainda não tinha conhecimento desta ocorrência.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
São precisos cerca de 12 milhões de euros para uma intervenção total na recuperação do aqueduto dos Pegões. Este montante foi revelado pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, na apresentação da candidatura do Partido Socialista à Junta de Carregueiros. A autarca lembrou que está aprovada uma verba que fica, no entanto, muito aquém daquele valor, mas que vai permitir iniciar o processo de intervenção no monumento, em concreto em 4 pilares daquela estrutura.
Intervir-nos na totalidade do aqueduto dos Pegões custa cerca de 12 milhões de euros. Mas, caros amigos, o aqueduto dos Pegões não é da Câmara. O aqueduto dos Pegões é da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. A quem é que competia fazer esta intervenção? O Douro, né? Mas pronto, mais uma vez as câmaras serão substituídas. Nós conseguimos um financiamento de 500 mil de euros de fundos comunitários para intervir. Não na totalidade, como devem calcular, mas para intervir, e isso já apresentámos, quer ao Carlos, quer ao grupo mais restrito que faz a limpeza dos Pegões, e bem, que partiu da sociedade civil preservar aquele património, apresentámos o estudo. E, portanto, há ali pilares que nós, a olho nu, pensamos que está tudo bem, mas estão em risco de colapsar, de cair. E, portanto, é nesses que nós vamos intervir. E a intervenção em 4 pilares, mais a limpeza daquela parte mais visível, custa, a empreitada vai ser lançada agora, o caderno de encargos está terminado, está neste momento na contratação pública para lançar na plataforma, tem que ser um concurso público, vai orçamentada em 402 mil euros mais IVA, só para intervir em 4 pilares. Mas se não se começar a fazer alguma coisa, algo que nunca foi feito no passado, quer dizer, nunca mais chegamos. Qualquer caminho começa sempre com o primeiro passo.
O presidente do CAST, Centro de Assistência Social de Tomar, Pedro Marques, disse à ERT que o projeto das residências assistidas a instalar futuramente em terrenos anexos ao Largo do Pelourinho não é, neste momento, uma prioridade para a instituição. Pedro Marques apontou para a remodelação e ampliação das instalações do CAST no Lar de São José, por forma a aumentar a capacidade de resposta.
O projeto de residências não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é a remodelação deste espaço aqui e a ampliação, porque a remodelação vai levar a que tenhamos menos capacidade instalada para os idosos, ou seja, neste momento a capacidade para 65 idosos, com a remodelação passaremos para 58 e 59, e portanto temos que expandir, porque já temos aprovado a Ação Social um projeto para 80, que é o máximo que a Ação Social permite. As residências assistidas serão no Pelourinho, é um projeto que está pronto. É um projeto que não teve para ser favorável das entidades da região central, competentes, foi feito, porque estamos no centro histórico. Aguardamos que tenha, mas depois também temos que ver como é que conseguimos financiamento para uma obra de milhões de euros. Portanto, estamos bem cientes. Agora que o investimento face à procura que há daquele tipo de espaço é rentável, é. Faça os preços que andam por esses países, também o é. Agora, a questão toda é a capacidade para o investimento. Qualquer investimento tem de tornar rentável e rentável no curto prazo. Por exemplo, viu, já foi no mandato anterior, os painéis solares permitem-nos uma poupança em gás de dezenas de milhares de euros ao ano. E, portanto, praticamente está aqui, o investimento está pago. Portanto, é isso, e para o futuro, os custos diminuem. Portanto, é isso que teremos que fazer, é aumentar a resposta social que é necessária, aumentar a capacidade de gerar recursos para a instituição poder cada vez melhorar a sua qualidade. Somos das instituições da região que têm certificado de qualidade e, portanto, queremos mantê-lo, pugnamos porque há qualidade, e a qualidade é no serviço que prestamos, no atendimento que prestamos, mas também a qualidade dos recursos que temos ao dispor.
António Pires da Silva é o mandatário da candidatura a acreditar em tomar-se do Partido Social Democrata às eleições autárquicas deste ano. A apresentação oficial será feita neste sábado, pelas 17 horas, na estalagem de Santiria. Pires da Silva foi presidente do Instituto Politécnico de Tomar entre 2005 e 2010 e atualmente membro do Conselho Geral e presidente do Gabinete de Apoio à Presidência do IPT. Recorde-se que esta candidatura tem Luís Boa Vida como rosto principal, é o candidato à presidência da Câmara de Tomar, para além de João Terreiro, cabeça de lista à Assembleia Municipal. Ainda em matéria de autárquicas, o CDS vai apostar em Fátima Marçal como candidata à Junta de Freguesia de Olalhas. Natural da referida área territorial nambantina, Fátima Marçal, de 49 anos, é assistente técnica no Centro de Saúde de Marmelais. Cresceu e estudou em Tomar, é licenciada em Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional, com frequência de mestrado em Gestão de Recursos de Saúde pelo IPT de Tomar. Numa nota de imprensa enviada para a ERT, os centristas referem que Fátima Marçal e a sua equipa têm um programa político de 8 anos, onde se pretende aproveitar os recursos endógenos da freguesia, como o ambiente, o património cultural e turismo, sobretudo igrejas, algumas das mais antigas do Conselho de Tomar. Para além disso, registro para as praias fluviais e ainda a aposta nas pessoas. A apresentação da candidatura será no dia 26 de março, a um domingo, pelas 13 horas, no restaurante Pedras Brancas, no Bodegão.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O representante do Distrito na Confederação de Instituições de Solidariedade Social, Eduardo Mourinha, disse na recente deslocação a Tomar, onde participou no aniversário do CAST, que as instituições particulares de solidariedade estão neste momento a atravessar grandes dificuldades financeiras. Em declarações exclusivas prestadas à ERT, Eduardo Mourinha referia em concreto como causas a falta de cumprimento do compromisso de cooperação que o Estado tem para com as IPSS.
As instituições particulares da sociedade social neste momento estão a atravessar um período bastante difícil. Não só o compromisso de cooperação ainda não foi assinado para o ano 2017-2018, estávamos habituados que fosse plurianual como foi nos anteriores anos, ainda não foi assinado. Entretanto, as instituições foram obrigadas a alterar, conforme está previsto, o salário mínimo nacional. Também foram obrigadas a aumentar a TSU de 0,3, é o último ano, porque tivemos paulatinamente durante estes últimos anos a aumentar a TSU até atingir o montante que é descontado para a entidade patronal, que não é isso, nós estávamos não isentos, mas estávamos a pagar menos, mas anualmente eram sempre nos protocolos de cooperação era sempre apoiadas com um aumento da TSU, mas também um aumento da parte correspondente à comparticipação do Estado. E até agora, como não houve novo protocolo de cooperação, fomos obrigados também a aumentar os 0,3, que é a última tranche, mas não fomos ainda compensados desse valor. Há muitas instituições que, na verdade, neste momento estão a atravessar momentos difíceis, porque se há algumas não conseguiram pagar aos seus trabalhadores acima da tabela salarial que estava prevista, outras pagavam a mesma à tabela. O que quer dizer que, neste momento, por as contas que a CNIS faz, e eu faço parte também dos órgãos sociais da CNIS, por inquérito que foi feito, há instituições que esse aumento teve um impacto entre 3% a 4%. Neste momento, as instituições, algumas instituições, nem sequer o ordenado mínimo nacional podem pagar. Há algumas que estão com subsídio natal e subsídio de férias em atraso. Felizmente que há outras que já estavam a pagar acima da tabela e que esse impacto não resultou praticamente em nada.
A Guarda Nacional Republicana intensificou na semana de 13 a 19 de março a fiscalização do uso de cinto de segurança e de sistemas de retenção para crianças, direcionando as ações para as vias onde as infrações por falta de uso dos dispositivos de retenção são mais frequentes. Durante a operação, à escala global, foram fiscalizados mais de 11 mil veículos, tendo sido detectadas 1.368 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança, e aqui 89% de condutores condutores e 11% de passageiros. No distrito de Santarém, por exemplo, foram detectadas 76 infrações devido à ausência de cinto de segurança e uma pela falta de sistema de retenção para crianças. Esta operação foi realizada de igual modo em todos os países da Europa e enquadra-se no plano definido pela European Traffic Police Network, organismo que congrega todas as polícias de trânsito da Europa, no qual a GNR é a representante nacional.
Rádio F, a primeira a informar.
Entramos no desporto. O plantel sénior do União do Tomar elaborou um comunicado que foi tornado público após o jogo deste domingo diante do Benavente, a contar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O grupo nabantino entendeu por bem reagir a comentários feitos por outros intervenientes no jogo que decorreu em Amiais de Baixo e onde, recorde-se, o União do Tomar venceu por 4-3, sendo que houve lugar a duras críticas à arbitragem. De parte a parte, Lino Freitas, treinador dos Unionistas, sem apontar os alvos concretos deste comunicado, deu voz a esse texto, pedindo desculpa, em tom irónico, pelas diversas reações do União do Tomar aos incidentes desse mesmo jogo e ainda à atuação da equipa de arbitragem.
Em relação aos acontecimentos do último jogo em Amiais de Baixo, o grupo de trabalho do União de Mar pede publicamente desculpa pelos comentários, conversas, entrevistas e publicações que ocorreram em relação aos incidentes do mesmo e à atuação da equipa de arbitragem, etc, etc. Este pedido de desculpa tem a ver com todos os outros comentários feitos por outros intervenientes do jogo e que são completamente disparatados da nossa equipa. Perante isso, concluímos que possivelmente não se passou nada, talvez nós tenhamos estado num jogo e todos os outros estiveram no outro. Caso haja dúvidas daquilo que se passou e de quem tem razão, existem filmagens para confirmar quem teve ou não razão de queixa. Em relação aos recados enviados para a nossa equipa, informamos que foram recebidos e que a partir de hoje estaremos apenas focados no nosso trabalho. Respeito é o que merecemos e apenas isso. Para concluir, e a partir de hoje apenas falaremos da nossa equipa, dos nossos jogadores, deixando tudo o resto para os comentadores.
Lino Freitas, treinador do União do Tomar. Prosseguimos no futebol. Mário Nelson vai deixar o comando técnico do Riachense após o final da corrente temporada. O jovem técnico irá, desta forma, fechar um capítulo de 2 anos, período onde conduziu os alvinegros à final da Taça Ribatejo na última época, para além do 5º lugar na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Neste ano, por sua vez, ainda está em aberto a possibilidade, no campo matemático, de conquistar o título, mas tudo aponta para que fique pelo 2º lugar, sendo que nesta altura, a 3 jornadas do fim, o Riachense já tem mais 8 pontos do que na época passada, mais 12 golos marcados e menos 11 sofridos. O futuro esse ainda não tem nada definido, mas como é óbvio, o desejo de Mário Nelson passa por abraçar um projeto ambicioso. O técnico, em declarações à ERT, confirmou a saída e desfez em elogios ao emblema alvinegro.
Já anunciei ontem aos jogadores que não vou continuar no Riachense, que vou ficar à espera de que apareça alguma coisa, mas eu não vou garantidamente continuar em Riacho. Já estou há 2 épocas no Riachense, acho que fizemos o trabalho que tínhamos que fazer. Lutámos muito, trabalhámos muito, mas já está na hora de dar o lugar e a oportunidade que outras pessoas venham representar o Riachense, façam também o seu trabalho e deem o seu melhor em prol do Riachense. Com certeza iremos ter hipótese de falar sobre isso. Foi um prazer e será até final da época representar o Clube Atlético Riachense, porque é um clube que eu gosto, é um clube que, na minha opinião, é dos melhores do distrito, com uma massa adepta fantástica. Fui muito bem tratado em Riacho, mas acho que tudo tem um fim e acho que o meu destino em Riacho termina no último jogo em Almeirim e garantidamente que não vou continuar, por isso não vai ter garantidamente a continuidade.
Depois de apresentado oficialmente no decorrer da Bolsa de Turismo de Lisboa, o projeto Caminhos, que funciona em rede entre os 13 municípios do Médio Tejo, vai arrancar nos próximos dias naquele que será o primeiro ciclo destas iniciativas. Como refere Luís Ferreira, comissário do projeto, em declarações prestadas à ERT, o encontro arranca já em abril com a participação de grupos culturais locais, com criativos regionais e nacionais em projetos comunitários.
Arrancará em abril, na semana santa, digamos assim. Vamos ter uma oferta cultural que vai ainda criar uma atratividade maior para o território. Vamos ter já projetos que vão trabalhar com arranjos folclóricos da região. Vamos ter concertos nas praças, vamos ter visitas orientadas por artistas, vamos ter projetos de mais performativos em pequenas salas também da região. Portanto, aí já vai ser o território já está a sentir a nível muito técnico e especializado. Portanto, já estamos a trabalhar com o território, como é óbvio, e a partir da Semana Santa, tanto 3 a 4 dias antes da Sexta-feira Santa, começam a acontecer as atividades que vão agregar desde almoços temáticos a visionamento de estrelas, digamos assim. Portanto, é uma produção muito vasta que para todo o público, para todas as idades, e claro que o processo será gradual, portanto é o Médio Tejo, uma região a caminho, é no fundo este o nosso mote. Sabemos que é um projeto de futuro e que obriga uma articulação bastante intensa de todos os agentes, portanto também é um processo de aprendizagem e estamos a evidenciar um futuro. Portanto, nessa primeira semana vai ser o primeiro passo, depois em julho, depois em outubro e depois no ano que vem, nos mesmos períodos, o projeto vai crescendo e criando este lastro que é muito importante para todos.
E agora avançamos para uma indicação de última hora, registo avançado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e que a ERTE também já tinha dado conta em edições anteriores, mas a Autoridade Nacional de Proteção Civil avança para as próximas horas com mau tempo, sendo que o distrito de Santarém pode voltar a ver neve, isto a partir da madrugada desta quarta-feira, prevendo-se que haja queda de neve acima dos 800 a 1000 metros, mas é aqui, atenção, pode descer gradualmente para os 400, 600 metros. Ou seja, nesta altitude do distrito de Santarém, nomeadamente as zonas como Alcanena, Maçã, Ourém e aqui falando de concelhos, podem então voltar a ver neve durante as próximas horas e para além desta queda de neve, isso é uma certeza, haverá chuva, muita chuva mesmo. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O sol brilha, os pássaros cantam, as flores desabrocham, os dias começam a ficar mais longos, as cores desmultiplicam-se, os cheios regressam. Pronúncio da primavera. Com o amanhecer da primavera, o ser humano apaixona-se mais facilmente. Pelo menos é o que o senso comum tem vindo a afirmar há algum tempo. Quem é que não cresceu a ouvir a associação entre a estação soalheira e novos romances? O que se pode inferir é que, em alguns países, as estações da primavera e do verão permitem uma maior interação afetiva e social. Com a primavera, somos revigorados após meses de letargia infernal. O bom tempo convida a sair de casa e, com essa saída, melhora o nosso ânimo. Porquê? Porque na primavera despertam muitas hormonas, como a serotonina, a testosterona, as endorfinas e as feromonas. Todas elas interferem no modo como nos sentimos, no amor, na felicidade. A serotonina regula o stress e controla o sono e o apetite. A testosterona é um antidepressivo natural. O exercício físico também aumenta a serotonina e as endorfinas. Por esta razão, recomenda-se fazer desporto e fazer exercício físico. Já as endorfinas produzem a sensação de bem-estar. Começa a preocupação com o corpo, mas essa preocupação deveria ser todo o ano. Uma alimentação saudável, exercício físico adequado à idade de cada um, leva-nos a ter a alegria de viver. Nos alimentos, o sal, o colesterol e o açúcar são os nossos principais inimigos. Devemos comer os alimentos temperados com menos sal, alimentos com menos colesterol e devemos comer alimentos com menos açúcar. Devemos beber água e alimentos ricos em ômega 3. Enfim, ao sentir-se bem consigo próprio, vai, com certeza, sentir-se bem com a vida e com os outros.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.